Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Glória a Deus, né, gente? Que noivo é esse que não desiste da noiva? Amém, gente? Glória a Deus. Me chamo Diego, sou consagrado de vida da comunidade católica Colo de Deus. Estou aqui desde 2012. Atualmente moro aqui em Jandaia, sou casado, sou pai de dois filhos, Valentim e Benjamin. Sou casado com a Ju, que está ali. 4 anos de casado. E é um prazer estar aqui pregando para você hoje, para um dos temas que eu mais gosto de falar. O tema de hoje, até a Ju, quando ela viu o tema que me deu, ela falou: nossa, quem colocou esse tema para você? Conhece você, Diego. É um dos temas que eu mais amo falar. Pega a tua Bíblia. Nós vamos pegar lá em Mateus 25, mas antes de nós lermos, eu quero trazer alguns pontos aqui para nós. Dá um sorriso para essa pessoa que está no teu lado aí e fala: irmão, você não tem noção do quanto você é amado por Deus. Você que está em casa, você que queria desistir, você queria abandonar, você sabia que você é precioso aos olhos de Deus, e a Bíblia diz que Ele troca reinos por você? A Bíblia diz que é mais fácil uma mãe se esquecer do filho que amamentou e gerou. Quem é mãe vai falar: é impossível esquecer do filho. Ele fala que é mais fácil essa mãe se esquecer do que eu me esquecer de você. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Tem pessoa em casa aqui que o senhor está achando que o senhor te esqueceu. E ele diz lá em Isaías: cadê a carta de divórcio dizendo que eu me separei de vocês? Cadê a carta de divórcio? Não, o Senhor não desiste. E Ele quer te trazer de novo a um estado de uma noiva perfeita, em nome de Jesus. Antes de nós lermos Mateus capítulo 25, eu quero introduzir essa pregação. Um dia Deus ele começou a criar esse mundo. Ele começou a criar. Lá em Hebreus 11 diz assim que Deus criou dois mundos, o material e o espiritual. E tudo que é material não se origina das coisas materiais. Dá um cutucão no irmão que está ao teu lado, vê se ele é material ou se ele é espiritual, gente. Olha o que Hebreus está falando, gente. Hebreus 11:4 diz que tudo que é material, Deus criou o mundo visível, o invisível, o mundo espiritual e o mundo material. E que tudo que existe material não se origina das coisas materiais. Agora você vai entender uma coisa. Por que que você tem uma saudade às vezes? Alguém já sentiu um vazio no coração, gente? Você está vivendo, mas está faltando alguma coisa. Alguém já sentiu isso ou só eu só? Sabe por quê? Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Sabe onde você foi gerado? Você acha que você começou a ser... Eu estou falando aqui, é a minha introdução. Nós estamos falando muito de casamento, né? Esse casamento não começou quando você nasceu ali da tua mãe. A Bíblia diz que tudo que Deus criou se origina do mundo espiritual. Ou seja, antes da tua mãe te conhecer, Deus já te conhecia. Salmo 139 diz assim que quando você era ainda substância informe, o Senhor já havia contado todos os teus dias, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, a tua vida está debaixo da graça e do olhar do Criador. Não é maravilhoso isso? Você acha que você nasceu primeiro aqui das pernas da tua mãe? Não. Lá no mundo espiritual o Senhor já tinha sonhado com você, Ele já te conhecia. Fala para esse abençoado: o Senhor já te conhece muito antes de você, da tua mãe. Você não é desse mundo. Só que antes do homem, o primeiro homem pisar na terra, Deus criou os anjos. Já tinha o mundo espiritual, o mundo material, e Deus criou os anjos. E os anjos tiveram um tempo de prova. Nós sabemos pela Bíblia que 1/3 desses anjos, gente, caíram e se tornaram demônios. Lúcifer, que era o anjo da luz, se tornou Satanás, o divisor. E eles foram lançados nesse mundo de trevas. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Ou seja, os demônios estão presos nesse tempo, nesse Cronos. Eles estão aqui perturbando a nossa vida, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Fala para o irmão: eu não sei o que esse demônio está fazendo na tua vida, irmão, mas ele é mais que derrotado, porque em Cristo você é mais que vencedor. Amém? E lá em Gênesis 1 diz: Deus criou céus e terra, porém a terra estava sem forma e vazia. No original do hebraico, Não é que a terra estava sem forma e vazia. No original do hebraico está escrito assim: a terra era tohu vavohu, a terra estava um caos, assolada. Eu acredito que se a terra estava assolada e em Deus não existe desordem, é porque teve uma batalha. Quando os anjos caíram, criou uma desordem. Aí Deus começa a criar, depois disso, Ele começa a botar ordem no mundo. Em nome de Jesus, eu não sei como é que está a tua vida hoje aqui, mas o Espírito Santo vai botar ordem na tua vida. Se você dizer, eu sou do meu amado, ele é meu, o noivo ele exerce autoridade sobre você, ele vai organizar a tua vida, ele vai organizar as tuas finanças, ele vai organizar teu casamento, aquilo que você acha que é impossível, aquilo que está um torru vavorru na sua vida. Satanás faz isso. Torru vavorru significa um caos, devastado, assolado. Já passou por um torru vavorru? Isso não é novidade para o Espírito Santo, ele pode ordenar tudo isso. Aí Deus ele cria um homem. Só tem um detalhe, gente: para ser amor tem que ter prova. Fala para o irmão que está no teu lado: para ser amor tem que ter prova. Quem aqui é casado, gente? Ontem nós estávamos tomando café aqui aqui no galpão, né? À tarde nós trabalhamos no galpão, tomamos um cafezinho. E nós estávamos falando de um irmão que se apaixonou por uma irmã de comunidade. Um dia os dois estavam ali, a gente estava rindo. Quem estava no café ontem estava dando risada disso. E nós estávamos falando assim, que se apaixonar é fácil, difícil é amar. Quem aqui tem mais de 10 anos de casamento aí? Tem alguém? 20 anos? Tem alguém? Não? Ó, um pessoal experiente aqui. É ou não é provado o amor, gente? É ou não é? Gente, uma coisa é se apaixonar, uma coisa é amar. Para ser amor tem que passar pela prova. Aí Deus cria o homem, e quando ele cria o homem ele fala, isso é muito bom. Ele vai criando o mundo, ele fala, isso aqui é bom, 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 bom. Mas fala para o irmão que está no teu lado, quando Deus criou você, bonitinho, ele falou assim, era muito bom, era muito bom, era muito bom. Só que para ser amor tem que ter prova. Deus colocou uma árvore lá no jardim e falou assim, ó, é a prova. Adão, se você não mexer nessa árvore aqui, você não morre, cara. Você vive eternamente. Ou seja, o Adão, não é, a gente não era para morrer. Tanto que mesmo a gente sabendo que quando a gente morrer, a gente vai ressuscitar com Cristo. Quando alguém morre não dói, gente? É ou não? Porque a gente não foi criado para a morte, gente. Essa carne morre, mas o teu espírito não acaba. Ou você vai viver a eternidade com Deus, com o noivo, ou você vai viver com os demônios lá presos no inferno. Mas você não acaba. A carne acaba. E você vai entender porque eu estou fazendo essa introdução. Então, detalhe: o homem não passou na prova de novo, gente. Os anjos não passaram na prova. E o homem também não passou na prova. Então, o homem caiu. Aí, a carne desse homem ela se tornou uma carne corruptível. Ou seja, deu ruim. Não tem jeito. Pecou, morte. Só que em João 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de você nascer, o Senhor já tinha sonhado em ter um relacionamento com você. Fala para o irmão, você não tem direito de desistir. Fala para o seu irmão, você não tem direito de desistir. A Bíblia vai dizer assim que, em Lucas 19, o que aconteceu, né? Quando o homem pecou, a chave da morte ficou na mão de Satanás, a morte entrou no mundo. Cristo ele veio, ele desceu, ele se encarnou, ele saiu lá do trono dele, gente, ele desceu. E quando ele vem entrar no Cronos, no nosso tempo, ele deixa toda a glória dele, gente. Pensa, a Bíblia diz que tudo foi criado por ele, para ele e por ele. Ele deixa tudo, toda a majestade dele. Ele se encarna no seio da Virgem Maria. Ele nasce num estábulo, numa manjedoura. Ele desceu no mais profundo, aí ele morre, é sepultado, a gente conhece bem a história. E antes dele ressuscitar, ele desce na mansão dos mortos para resgatar eu e você, para resgatar Adão. E a Bíblia, em Lucas 19, diz assim, que um homem de grande nobreza. Fala para o irmão que está no telado, teu esposo não é um homem qualquer. Ele é um homem de grande nobreza. Gente, a noiva é a igreja. E o marido, o esposo dessa igreja é um homem de grande nobreza. Diz que ele voltou para se revestir de realeza. Ou seja, Deus, Jesus, ele desceu, ele se rebaixou, ele veio como um cordeiro. Em Isaías diz que Jesus não tinha aparência que agradava as pessoas, gente. A gente vê filmes de Jesus aí que Jesus está bem bonitinho, né? Mas a Bíblia diz que ele não tinha aparência. E quando ele apanhou na paixão, diz que ele parecia um verme, gente. Diz que ele não parecia gente. A gente não tem noção de como Jesus ficou. Diz que ele ficou horrível a ponto de ele não parecer gente. Só que esse homem de grande nobreza, ele voltou para se revestir de realeza. Ou seja, ele volta para o trono dele, onde ele sempre existiu, para um dia voltar e buscar a noiva, a igreja. Dá uma salva de palmas para esse Jesus que não desistiu, gente. Ele podia desistir. Essa é a minha introdução para você entender o resto da pregação. Pega lá a Bíblia, Mateus 25. Aí Jesus ele faz algumas parábolas para a gente entender como que vai funcionar essa volta dele. Como que vai funcionar isso? Olha, olha Mateus 25 lá no versículo 1. Gente, estou pregando aqui com a Bíblia que chegou ontem da Colo de Deus. Que linda. Depois eu vou mostrar bem para você essa Bíblia aqui. Você nem se podia mostrar, Alan. Podia mostrar? Que linda a Bíblia, né? Olha Mateus 25. Então, é semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre delas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva, junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos suficiente para nós e para vós. É preferível que vades aos vendedores, a fim de comprar. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ela, com ele, para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora. Palavra da salvação. Fala para o irmão: se ele voltasse hoje, você estaria com óleo aceso para ir com ele? Se ele voltasse, você falava assim: eu sou do meu amado, ele é meu, pode vir, Jesus. Ou você ia falar assim: pode ser que dá ruim, gente. Pergunta para o irmão: será que você ia hoje com ele? Ó, eu quero trazer discernimento para você nessa noite. O que é essa passagem? Ó, eu fiz uma introdução e agora eu quero trazer algo aqui. Ó. Existe um tempo determinado que nós não sabemos. Tem muitas pessoas que falam assim: Jesus vai voltar tal ano. Gente, a Bíblia fala que Jesus só dá sinais. Eu vou falar de muitos sinais aqui. Mas a data certa só o Pai sabe. Diz que nem o Filho sabe. Só o Pai sabe, o Filho não sabe a hora. Ou seja, se você ouvir alguém falando assim, até a Bíblia fala assim que muitos eleitos serão enganados. Porque vão falar assim: oh, o Messias está aqui, o Messias está ali. E é mentira. Quando ele voltar, a gente vai saber que é ele. Então, primeiro, existe um tempo determinado pelo Pai, amém? Existe tipo de pessoas. Aqui nós citamos duas, mas eu vou acrescentar mais umas, porque eu acredito que hoje tem um terceiro tipo de pessoas aqui. Existem as virgens prudentes. Repita comigo: virgens prudentes. Algumas traduções estão as imprudentes, mas vamos usar tola, que eu acho mais legal tola, né? As tolas. E eu vou acrescentar um tipo de personagem aqui, gente: os amigos do noivo. Os amigos do noivo. E existem dois tipos de sinais: os sinais que Deus mostra para todo mundo, e eu vou mostrar alguns para vocês, e existem alguns sinais que Ele só mostra para os amigos dele. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Primeiro eu quero provar que Jesus está voltando. Alguém acha que Jesus não está voltando, gente? Se nós olharmos bem como anda o nosso mundo, a gente vai falar assim: ele está voltando. É ou não é verdade? Um dia eu estava falando isso, acho que numa live, na live da misericórdia, não sei. E alguém falou assim: ah, sempre falo que está voltando e nunca está voltando. Eu falei: mas agora está voltando mesmo, porque ó, olha esse acontecimento aqui. E eu comecei a estudar essas coisas, gente, eu vi uma pregação daquele padre exorcista, padre Eduardo Lara, que é um exorcista lá de Portugal, católico, ele pregando na Canção Nova. E eu comecei a estudar isso em 2014, porque olha o que a Bíblia fala, gente. Quando Deus está criando o mundo, Ele fala que Ele cria sol, lua, estrelas, que vai servir de luzeiros no céu, para marcar datas e estações. Porém, não é só para marcar datas e estações, é para servir de sinal. Eu separei muitos versículos bíblicos que falam que a lua e o sol darão sinal da volta do Filho do Homem. Sempre que você vai ver em Apocalipse, quando vai falar em Mateus sobre a volta do Filho do Homem, vai falar de sol, de lua. Em Joel 3 diz assim: que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Anciões sonharão. Jovens terão visões ao se aproximar o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Eu acredito que esse tempo é para agora. Eu acredito que tem pessoas que vão receber desse Espírito hoje aqui. Como que você fala com tanta certeza assim, Diego? Porque está tão difícil no mundo que se nós não recebermos mais do Espírito, a gente não vai aguentar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Quem está comigo aí? Glória a Deus. Em Mateus 24, 29 e Marcos 13, 24 diz a mesma coisa, que nos últimos dias o sol se escurecerá e a lua perderá seu brilho. Então tem muitas passagens bíblicas, o Apocalipse 6, 12, que quando Deus abrir o sexto selo, vai ter terremoto e o sol vai se tornar negro. E a lua toda vai tornar como de sangue. Ou seja, lua de sangue e eclipse, esse tipo de coisa é sinal. E eu vou provar para vocês que isso já está acontecendo, já há alguns anos. As virgens prudentes, os amigos do noivo estão atentos. Se você está no estado de virgem prudente, hoje Deus te trouxe aqui para um despertar, em nome de Jesus, amém? Eu quero que essa pregação te dê um discernimento de que tempo nós estamos vivendo e de que tipo de pessoa você é. Mas a gente não vai sair daqui sendo imprudente e tolo. Nós vamos sair daqui sendo noivas prudentes e amigos do noivo, amém? Primeiro sinal que eu comecei a estudar isso. Se nós pegar durante o mundo, vai ter muito mais sinais. Mas em 2014, gente, já preguei isso algumas vezes aqui na Colo de Deus. Em 2014, eu peguei a data. Vou pegar o calendário da NASA. Eu sou bem curioso, eu peguei o calendário da NASA. Eu pesquisei em muitos lugares. Em 5 do 4 de 2014, você pode pegar no Google lá, teve uma lua de sangue. Só tem um detalhe. Aconteceu bem na Páscoa dos judeus. Eu não sei se vocês sabem, o calendário judaico, Jesus era judeu, e o calendário judaico é diferente do nosso. Como assim, Diego? O nosso calendário zerou com a vinda de Jesus Cristo. Nós estamos no ano 2022. O dos judeus não, ele não zerou. Ele está lá no ano 5.700 alguma coisa lá. E ó, dia 5 do 4 de 2014 teve uma lua de sangue, gente. E quem sabe lua de sangue não tem. Quem gosta dessas coisas sabe que lua de sangue não tem toda hora. Só tem um... Fala pro irmão que está no teu lado. Foi bem no dia da Páscoa dos judeus. Um detalhe. A Bíblia fala que quando tiver lua de sangue é sinal da volta de Jesus. Ele está dando algum sinal. Os judeus acreditam que sinais na lua são só para eles. Isso os judeus que acreditam. E que sinais no sol é para os pagões. Nós como cristãos acreditamos que agora o sinal é para todos, porque Jesus nos assumiu como também filhos através do seu sangue. Aí você fala, Diego, foi coincidência. Teve uma lua de sangue bem na Páscoa dos judeus. A coincidência, a Bíblia fala, mas pô, deve ter tido várias luas de sangue e cair numa festa, tudo bem. Só tem um problema, gente. Ou não um problema. Os amigos do noivo não acham um problema. Porque em Mateus diz assim que quando chegar os tempos e tiver bem difícil, a cabeça é porque o teu noivo está voltando. Não se amedronte. Olha aqui. 8 do 10 de 2014. Teve outra lua de sangue, gente. Ó, duas luas de sangue no mesmo ano. Adivinha que data que foi, gente? 8 do 10 de 2014, festa das tendas. Ou seja, em 2014 teve duas luas de sangue nas datas das festas mais importantes judaicas, gente. Na Páscoa e na festa das tendas. Alguém acha que é coincidência ainda? Ou não? Pode falar. Vamos para 2015. Vou ser bem objetivo aqui, só para a gente entender como que interpreta os tempos. Isso aqui, gente, é o tipo de tempo que todo mundo está disponível para todo mundo. 4 do 4 de 2015. Estou falando aqui para você pegar na internet e ver lá que eu não estou mentindo. Um ano depois, gente. 4 do 4 de 2015. Outra lua de sangue. Não tem toda hora. Adivinha que data que foi de novo, gente? Quem vai acertar vai ganhar um chocolate do Alan. Páscoa dos judeus de novo, gente. Estão comigo? 2014. 5 do 4. Lua de sangue. Páscoa dos judeus. 8 do 10 de 2014. Festa das tendas. 2015, 4 do 4 de 2015, de novo lua de sangue na Páscoa dos judeus. É ou não é Jesus falando assim, eu estou voltando? É ou não é, gente? A Bíblia está falando assim, quando tiver esses sinais, fique esperto porque é sinal que eu estou voltando. Aí em 2015 teve mais uma lua de sangue, duas em 2014, duas em 2015. A outra em 2015 foi em 28 do 9 de 2015. Adivinha que festa que foi de novo? Festa das tendas. Gente, são as festas mais importantes. Judeus, Jesus está voltando ou não?
Aí eu vi um padre falando isso aqui, um padre exorcista. Eu falei, agora eu vou ser estudioso, eu sou intérprete dos tempos. Comecei, eu despertei, de verdade, eu despertei. E Deus vai levantar pessoas a despertar, assim, a não ser mais tolo, gente. Nós precisamos sair de uma matrix que o mundo coloca. Porque o mundo, gente, ele cega você disso aqui. O mundo não quer que você veja. Vai falar, ah, isso é teoria da conspiração. Não, a Bíblia está falando. Vamos pegar um pouquinho de coisa de que santos fala. Alguém é devoto da misericórdia aí, gente? No Diário de Santa Faustina, diz que antes de Jesus vir como justo juiz, ele daria sinais da misericórdia. Ou seja, antes dele vir como leão da tribo de Judá, porque ele veio como um cordeiro indefeso na primeira vinda, mas ele volta como leão da tribo de Judá, justo juiz, ele vai dar sinais da misericórdia. Alguém lembra que ano que foi em 2016, gente? Foi o ano jubilar da misericórdia. Só tem um detalhe, esse ano acontece de 25 e 25 anos na Igreja Católica. Alguém lembra da Porta Santa? Teve aqui em Jandaia, gente? Eu estava morando em Curitiba nesse tempo. Teve ou não? Teve na tua paróquia? Você que está em casa, coloca nos comentários se em 2016 você passou na Porta Santa. Meu Deus, não é possível que ninguém passou, gente. É que eu morava em Curitiba lá, eu servia no Santuário da Divina Misericórdia. Todo dia eu passava na Porta Santa, sabe por quê, gente? É uma grande colher de chá para ir para o céu. O que, que é o ano jubilar da misericórdia? É um ano onde todos os dias a igreja te dá indulgência plenária. Se você rezar pelo Papa, se você comungar, tiver em estado de graça e passar pela Porta Santa. Esse ano acontece de 25 e 25 anos. Só tem um detalhe. Eu tinha sido despertado para interpretar os tempos com o Espírito Santo. Passei por 2014, duas luas de sangue. 2015, duas luas de sangue. Em 2016, o Papa Francisco falou assim, esse ano é o ano jubilar da misericórdia. Só que era... A última tinha sido em 2000, gente. Era para ser só em 2025. Ele não avisou que era. Ele não avisou porque que ele antecipou para 2016. Aí pensa eu, gente. Jovenzinho, falando assim. Meu Deus, Jesus está voltando, porque ele falou no Diário Santa Faustina que ele vai dar um sinal da misericórdia. E o Papa antecipou o ano da misericórdia. Eu falei, Jesus está voltando, gente. Eu falei, eu vou me preparar. Todo dia eu estava passando pela Porta Santa, gente. Jesus voltasse, eu estava em estado de graça. Eu falei, eu vou. Vou ganhar indulgência plenária todo dia. É uma colher de chá, gente, que a igreja dá. É indulgência, os sacramentos. Estão comigo ou não, gente? Vamos para 2017. Alguém lembra que ano foi 2017, gente? Eu vou acelerar aqui. Em 2017 foi um ano de Mariano, lembra? Foi 300 anos de Aparecida, 100 anos de Fátima. E eu lembro que eu tive que pregar. Eu estava no Nordeste esse tempo. Do Nordeste, mano, coloca os comentários se tem nordestino fogo aí. Eu lembro que a gente pregou muito sobre Virgem Maria. E a mensagem era a mensagem de Fátima. Convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitências pelo mundo. A mensagem de Fátima continua atual. Ela avisou lá atrás. Até sobre o comunismo ela avisou. Por quê? Façam penitências para que o mal não invada o mundo, gente. Aí ela agita lá. 2014, 2015, 4 luas de sangue. Festa da misericórdia. Ano jubilar da misericórdia antecipado. Ano mariano. Fátima e Aparecida. A mensagem de Fátima vindo à tona. Ei! Façam penitências. A gente tem, às vezes tem uma mariana muito isenta, às vezes, perdão falar isso. Mas os pastorzinhos não tinha folga para eles não. Eles eram três crianças, logo um anjo veio preparar eles e mostrou o inferno para eles. Eles faziam penitência, jejum e oração. Hoje a geração nossa que não gosta de jejum e oração. É ou não é verdade, gente? Em 2017 a Igreja Católica estava falando assim, ei, mensagem de Mariana, vamos voltar para Maria, vamos voltar para o seio da igreja. Vou resumir aqui para a gente não perder muito tempo. Isso aqui é só para você entender como que você pode observar sinais. Você pode pesquisar no Google 2018, 2019, o quanto aumentou o número de mortes de cristão, gente. Aumentou absurdamente. Pesquisa lá, acontecimentos cristãos no mundo 2018, 2019. É mais de 30% de martírio acontecendo. Ou seja, a perseguição aos cristãos aumentaram. Por quê? O relativismo está entrando cada dia mais no mundo. É ou não é verdade? É ideologia de gênero, é casamento ilícito. Na escola o filho pode escolher se ele quer ser homem ou mulher. Pode casar homem com mulher. Até gente dentro da igreja falando esse tipo de absurdo. Escândalos atrás de escândalos, gente. Eu nunca vi um tempo onde eu vi tanto gente da igreja cair, gente. Eu nunca vi tanto de... É líder caindo, gente. É ou não é verdade 2018, 2019, gente? Quem está aqui na cola de Deus foi até o ano da nossa fidelidade. Que era para ser fiel. Deus sabe, era um mover profético. É ou não é verdade? Gente, eu lembro que eu andava pelo Brasil em missão. Era líder caindo. Era fundador caindo. Era padre caindo. Eu falei, meu Deus do céu, algo está errado. Ou seja, a gente precisa entender, gente. Fala para o irmão que está no teu lado. A gente tem que aprender a interpretar os tempos que a gente está vivendo. Aí vem 2020, gente. Quem aqui está faz tempo na igreja vai entender o que eu estou falando. 17, ó. Você está comigo, você vai dar uma glória a Deus aí. De 2017, 18, você vai ver que a gente começou a fazer evento e não era a mesma coisa que antes. Antigamente, gente, era um blend no violão, qualquer lugar que você tocava. Os grupos de orações começaram a diminuir. É ou não é verdade? As coisas começaram a ficar mais difíceis. E entenda uma coisa. A gente não está vendo um tempo de arrepiozinho, não. Alguém que está vivendo um lovezinho com o noivo, aí, gente, é um tempo de dificuldade. É ou não é verdade? É um tempo onde eu não tenho vontade de rezar. É um tempo onde está difícil. Eu vou nos lugares, eu não sinto Deus, mas não, nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer. Não preciso nem falar que em 2020 veio a pandemia, gente. O mundo nunca mais foi o mesmo, é ou não é verdade? Aí, foi ano passado que teve, que a guerra, ou foi esse ano que começou a guerra da Rússia, lá da Ucrânia? Esse ano? Pô, não preciso nem falar mais, gente. Vou prosseguir minha pregação aqui para concluir. É o do noivo, gente, é ou não é sinal? Ou é coincidência tudo isso? Agora eu quero... Ah, então aqui é um tipo de interpretação, é um tipo de sinal. Esse tipo de sinal, gente, vem para todo mundo, para os pagões e para os não pagões. Agora, tem mais. Só os amigos do noivo conseguem receber. Fala para o irmão, se você é amigo do noivo, você vai saber. Em Amós 3,7 diz que Deus não faz nada sem revelar os seus amigos. Pergunta para o irmão se ele é um amigo de Deus. Em Amós 3,7 diz: Deus não faz nada sem revelar os seus amigos. Existe um sinal que Deus dá para o mundo inteiro. É sinal no sol, na lua, é acontecimentos. Mas existe algum tipo de sinal que são para aquele tipo de noiva. Gente, eu rezo em muitas casas. Já vi muitos casais. Eu gosto de ver casal velhinho, gente. Eu amo ver casal velhinho. Porque eu sei que eles combateram o bom combate. Estão combatendo o bom combate, é ou não é verdade? Eu amo ver casal com mais de 30 anos de casado. Falou, oh, vocês estão tão firme, continuem na peleja. Não é fácil. Lá em casa é fácil, tá, Ju? Não estou falando nada de você, tá? É bem fácil. Minha esposa aqui é maravilhosa, gente. Tem aquele tipo de noiva, gente? Ó, eu já fui em casa que tem aquele tipo de noiva. Ela só não trai o marido, cara. Ela limpa a casa, não trai o marido. Ele chega no serviço, tem comida pronta, mas ela não dá carinho pro marido. Ela fez alguma coisa errada? Não, mas ela fez só o básico. Alguém gosta de casamento que vive só do básico, relacionamento só do... Alguém quer casar com alguém assim, gente? Tem aquele maridão também. Ele trabalha, bota comida dentro de casa, mas não faz mais com obrigação isso. É ou não é verdade? Quem ama é diferente. Gente, eu acho absurdo. Eu não deixo de fazer isso em mim. Mas eu já fui em casa, até os pais da Júlia são assim, gente. Da esposa cortar a unha do marido, gente. É um tipo de carinho, tipo, nível hard. É o never. Já viram casais assim, gente? Que o marido chega do trabalho e as crianças correm pro colo dele, ele senta e eles tiram a bota do... Tá entendendo? Tem certo tipo de noiva que é diferente, gente. Ela não cumpre só os mandamentos. Esse tipo de sinais pro mundo é pra esse tipo de noiva, até pros pecadores. Mas tem certo tipo de sinais que é só para aquela noiva que tira o sapato do noivo. É aquela noiva que faz até o prato do noivo, porque ela sabe o tanto que ele come, ela sabe. São pessoas como João, que sabe até a batida do coração do amado. Tá entendendo ou não? Fiz uma analogia aqui nos casamentos, mas eu já vi casais que são assim, gente. Que é um benzinho, um lovinho para cá, né? Um lovinho para cá. Tem uns casais que são bonitinhos, cara. Você sabe que eles, que não é fácil, mas é um amor, cara. Eles não cumprem o básico, eles não cumprem o protocolo. Eles fazem coisas a mais que o protocolo. Pergunta para o irmão, com Jesus, que tipo de noivo você é, amado? Porque, ó, só de você obedecer os mandamentos, você já é virgem prudente. Só de você obedecer os mandamentos, você vai ser salvo. O jovem rico falou assim: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Observe os mandamentos, isso é prudência. Mas quer ser perfeito? Aí está um amigo do noivo. O que é perfeito é aquele que deixa até as coisas lícitas pelo noivo. Ah, é pecado fazer tatuagem, mas em Ferrari você não bota adesivo, não. Eu sou tempo do Espírito Santo, tá entendendo? É aquele que ele não escuta música secular porque ele não quer ofender o amado, tá entendendo, gente? Ah, mas é pecado escutar algumas músicas? Não é, algumas músicas não. Mas eu não quero machucar meu amado, cara. Já aconteceu de você estar assistindo alguma série, alguma coisa, e é contra a fé, e você fala, eu não vou assistir mais esse negócio não, gente. Já aconteceu com você se incomodar, gente? Você está num lugar e tem uma blasfêmia contra Jesus, ele fala, opa, um amigo do noivo, ele não admite. A virgem prudente, o prudente até que ele fala assim, ah, está tudo bem, de vez em quando, mas o amigo do noivo não, ele não admite. Ele é aquele que defende o noivo. Se alguém falar mal de Jesus, ele, opa, não fala mal do amigo não. Lembra João, gente? João, ele era apaixonado por Jesus. Um dia não acolheram Jesus, ele fala, Senhor, quer que eu manda vir fogo do céu para derrubar todo mundo? Eu faço agora. Que fé é essa, né? Aí Deus falou assim, você é filho do trovão, calma aí, João. Chamou ele de Boanerges, é filho do trovão. É aquele cara que defende o amado, tá entendendo? Para esse, gente, o aviso, vem esse tipo de aviso, ele tem esse aviso aqui, geral. Mas são pessoas como Abraão, por exemplo. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele tá lá indo, Deus, eu imagino Deus indo lá destruir Sodoma e Gomorra, assim, com um monte de fogo na mão para destruir. Ah, vou passar na casa de Abraão para avisar ele que vou destruir Sodoma e Gomorra. Já pensou, gente? Deus vai fazer alguma coisa sobre a nação brasileira. Adriela, eu vou passar um pouquinho na tua casa só para. Diz que Deus comeu com Abraão, gente. Lembra lá que Gênesis 18? Deus come com Abraão, conversa com Abraão antes disso, só para avisar para ele que vai destruir Sodoma e Gomorra. Não é lindo isso, gente? Amós 3,7. Deus não faz nada sem revelar aos seus amigos, servos, os profetas. Esses, eles têm um local especial. E havia uma grande fome sobre Israel. Olha, eu estou falando do aviso para os amigos. Deus falou para Elias, Elias vai lá e fala que não vai chover por 3 anos e meio. Elias vai e fala, mas Elias, vem aqui, meu amigão. Eu vou colocar você num lugar que vai ter comida só para você. Os corvos vão trazer comida para você. Gente, o amigo do noivo, ele é sustentado diferente. Ele sabe, ele avisa os outros dos tempos. A Bíblia diz, gente, olha que forte isso. Está lá em 2 Pedro 5, leia lá, 2 Pedro 5. Que Noé era um pregador da justiça. Alguns estudiosos dizem que Noé pregou por 120 anos. Que o tempo da arca ficar pronta é 120 anos. E que por 120 anos ele pregou a justiça, mas ninguém ouviu. E a Bíblia diz que a volta do fim dos tempos, a volta do filho do homem, será como nos dias de Noé. Muitos vão estar comendo, se casando e não vão ouvir a pregação. Quando vier o dilúvio, a arca fechou e já era. Diz que quando Noé entrou na arca, fechou, veio a chuva e todo mundo vazou. Mas o amigo dele sabe. Estão entendendo como é que a diferença do aviso do amigo, gente? Tem um aviso geral, mas o amigo, ele fala assim, vem aqui você, vem aqui, eu vou te trazer para essa região aqui, porque eu quero você nessa região aqui. Ah, eu não, por quê? Fica aqui porque é especial, é só para os amigos aqui. Tá entendendo? Às vezes Deus te tira de algum lugar, gente, até de... Olha o que Deus está falando, revelando agora para mim, tem pessoas assistindo aqui, que você saiu da empresa, você trabalha e você está obedecendo a Deus. É Deus, ele tem coisa melhor para você. Você estava triste, Deus tem coisa melhor para você. Olha o que diz Romanos 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, gente. Até a tribulação coopera para o teu bem. Quem está passando por dificuldade aí? Até isso coopera para o teu bem, amado. Amém, gente? Vamos para a parte final aqui. Porque agora eu quero que você disse. Deu para entender os tempos, gente? Tem um tempo geral que Deus mostra. A partir de hoje você vai despertar para esse tipo de tempo. Se você quer mais. Ah, Diego, eu não me contento só com isso. Eu quero ser amigo. Eu não tenho dúvida. Eu estava ali arrepiado ali em cima, os meninos ministrando aqui. Eu estava arrepiado. Porque o Senhor me falava que ele ia despertar pessoas aqui, como Noé, como Elias, como Moisés, como pessoas que são amigos do noivo. Alguém que quer ser amigo do noivo? É só você querer. E agora eu quero que você tenha um discernimento de como uma noiva prudente, talvez, e como nós podemos voltar. Porque talvez você chegou aqui hoje. Você é noivo, eu introduzi falando que Cristo amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como uma virgem se torna imprudente, gente? Porque no início todas tinham óleo, amém? Todas tinham óleo, como que acaba o óleo? Talvez pessoas que chegaram aqui sem óleo. Mas eu quero falar uma coisa para você que está aqui, você que está em casa. Hoje Deus vai fazer transbordar de novo esse óleo. Ainda bem que ele não voltou hoje. Talvez se ele volte hoje você não tinha óleo para entrar. Mas ele te trouxe aqui para falar assim, ei, não importa o que você fez, não importa o que você passou, hoje eu vou transbordar você de novo com esse óleo. Se você quiser. Como que uma virgem, como que um eleito, um consagrado, deixa de ser consagrado? Eu vou falar o primeiro ponto aqui. Quero até concluir com a história de Sansão, porque Sansão, ele é consagrado antes do ventre da materna, gente. Um anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou assim, ei, Sansão. Ei, para a mãe dele, Esse menino que vai nascer vai se chamar Sansão. Ele vai ser Nazireu. Ele não pode tocar em morto. Ele não pode tomar vinho. Ele não pode raspar a cabeça dele, porque ele é um consagrado. Fala para a pessoa que está no teu lado: você é um consagrado antes de você nascer. Consagrado significa separado. Separado. Ou seja, você está no meio do mundo, mas você não é desse mundo. Só tem um detalhe. O que que fez Sansão perder a unção dele, gente? Olha como Sansão era, ele era forte, gente. A gente conhece muito, mas tem até uma musiquinha, meu filho escuta uma musiquinha no YouTube lá, que é Sansão, fortão do cabelão, mas que tinha uma cabeça do tamanho de um feijão. Quem tem criança já escuta essa música. De fato, Sansão era fortão, tinha unção, tinha um cabelão, mas tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Tem cristão que é assim. Ele tem unção, ele é consagrado, ele é separado, ele vai na missa, ele reza, mas ele é tolo. E não é o que falei, é a Bíblia que está falando. Ele não entende os tempos. Deus está falando e ele prefere ficar na Matrix, ele prefere ficar no mundo. Sansão, a Bíblia diz que com uma queixada de bode ele matou mais de 1000 lá soldados filisteus, gente. Os filisteus tinham medo. Um dia, aí ele quis casar com uma mulher lá, filisteu, e falaram assim: ô Sansão, não casa essa mulher não. O pai dele falou: eu quero aquela mulher. Aí, deu ruim lá, não dá tempo de falar tudo, mas deu ruim. Roubaram a mulher dele, sabe o que ele fez? Ele pegou várias raposas, amarrou o rabo das raposas, botou fogo e soltou na plantação dos filisteus, queimou tudo lá, gente. Sansão era o cara, consagrado, ungido. Só tem um detalhe, gente. Como que uma noiva deixa o óleo se esvaziar? Ele começou a desobedecer os princípios de alguém que é consagrado. Ele começou a botar o pé no mundo. A Bíblia diz que ele pegou uma prostituta. Depois diz que ele tocou num leão morto. Só que ele era nazireu. As leis de um nazireu diziam que ele não podia tocar num cadáver. Eu quero que você reflita agora se você tem obedecido os mandamentos de Deus, amado. Se você é um consagrado, existe uma lei de Deus sobre você, amém ou não? Existem desígnios, propósitos, projetos de Deus. E se você começar a quebrar esses propósitos, o óleo vai começar a vazar. Só tem um detalhe: o óleo de Sansão começou a vazar. Começou a vazar. Aí ele se apaixona por uma outra mulher, gente. Só mulher tranqueira. Olha, homem de olho ruim, gente. Profetiza o irmão que está no telado. Quando você for, ele que é solteiro, vê seu irmão, pergunta: você é solteiro, irmão? Que Deus te dê um bom olho para escolher uma boa esposa e um bom marido. Fala para ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já viu aquele tipo de pessoa? Tem gente que é assim, né, gente? Tem um olho ruim para escolher namorado, né? Já viu gente assim, gente? Só escolhe tranqueira, não é verdade? Eu conheço pessoas assim, gente. A pessoa é até boa. Já viu gente assim, Gil? A pessoa é até boa, mas tem um olhinho podre, gente. Porra, meu Deus. Sansão começou a desobedecer umas coisinhas, casou com Dalila. E como que começou a perder o óleo, gente? Os padres do deserto falam como isso acontece. Diz que Dalila tinha sido paga pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Ele não podia contar para ninguém. E disse que ele deitou no colinho de Dalila. E ela começou a perguntar: Sansão, como que faço para destruir você? Ele mentiu a primeira vez. E aqui está um ponto, gente. Satanás não derruba um consagrado de uma vez. Ele entra aos pouquinhos. Como que isso acontece, Diego? O profeta Balaão. Olha, sai de Sansão, vou para Balaão. Não repare não, tá, gente? Rima pelo menos, né? Sansão e Balaão. Vamos voltar um pouquinho antes de Sansão, lá no profeta Balaão. Como que um consagrado tem a vida invadida por Satanás? Como alguém separado? Como isso acontece? O profeta Balaão foi pago para profetizar contra Israel, gente. O profeta Balaão, o inimigo falou assim: eu não consigo vencer Israel na guerra. Fala por irmão, um consagrado é invencível. Um consagrado não cai. Um consagrado, o inimigo vê, ele corre. E o rei inimigo sabia disso. O rei inimigo falou assim: ei, a gente já volta para Sansão, tá, gente? O rei inimigo falou assim: ei, Balaão, vem aqui, você é um profeta, profetiza contra Israel em nome de Jesus, em nome do teu Deus. Jesus não tinha vindo para a terra ainda, em nome do teu Deus. Aí Balaão vai amaldiçoar Israel. Quando Balaão vai amaldiçoar Israel, só sai palavra de bênção. Ele tenta amaldiçoar, mas ele fala assim: abençoado seja Israel, porque tem um Deus Altíssimo, um só Senhor. Porque aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, gente. Um consagrado não tem que ter medo de inveja, de macumba, não tem que ter medo de nada, porque aquilo que Deus abençoa, ninguém toca. Aí ele falou: eu pago mais, Balaão, eu vou te dar mais dinheiro, amaldiçoa. tá faltando dinheiro, tacou mais dinheiro em Balaão. Balaão vai tentar amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar a vida. E não conseguia, ele abençoava. Porque tudo coopera bem daqueles que amam a Deus, gente. Que quando o cara é ungido do Senhor, nada pega ele, cara. Ele é brindado pelo sangue do Cordeiro. Aí Balaão falou assim: sabe como que você pega um consagrado? Falou, olha, ele falou para Balaque: Balaque, eu vou te ensinar a pegar um consagrado. É isso que Satanás tem feito com muitos, feito muitos se tornarem tolos, virgens prudentes tolas, imprudentes tolas. Ele falou assim: seguinte, só vai conseguir derrubar eles se eles derem permissão. Aí Balaque pegou umas mulheres bem bonitonas, jogou lá no meio de Israel. Pareciam perfeitas, gente. E o povo de Israel começou a se casar com aquelas mulheres. Só tem um detalhe: Deus falou, vocês são um povo consagrado, não case com mulheres estrangeiras. O mesmo erro de Sansão, gente. Não toque morto. Não case com mulheres de tal lugar. Estão entendendo como o demônio entra na vida de um consagrado, gente? Como que a virgem que era prudente tinha óleo, começa a perder o óleo? Estão entendendo? Ele começa a quebrar princípios. Aí vai entrando aquele mundo. É uma musiquinha circular aqui, que fala uma bobeirinha aqui, mas não dá nada. Ah, isso aqui é sensual, mas não dá nada. Só beber um pouquinho aqui não dá nada. Isso aqui, de tanto não dá nada, você começa a se acostumar com o pecado. É ou não é verdade? Eu sempre falo, eu vou encerrar com os quatro passos do pecado, para a gente voltar, porque hoje Deus vai encher teu cântaro de óleo de novo. O pecado, ele tem quatro fases, gente. Os padres do deserto explicam isso. O primeiro é a tentação, e a tentação não é pecado. O amigo do noivo, ele nem chega na tentação, gente. Ele, é o inimigo que até tenta tentar ele, mas ele não entra na tentação. A maioria de nós vive sendo tentado, é ou não é verdade? Pai Nosso fala, não nos deixe cair em tentação. Então o primeiro nível do pecado é a tentação, não é pecado ainda. A tentação não é pecado. Eu sempre gosto de dar o exemplo do jejum, gente. É fazer jejum que aparece a comida que você não pode comer para você, né? Uma vez na comunidade de vida, gente. Hoje eu sou meio gordinho, meio parrudinho. Mas quem morou comigo lá em 2016, em Curitiba, a gente comia pouco, gente. A gente não tinha tanta comida na comunidade. Cadê o Lu? O Lu morou lá. Gente, era um pãozinho de manhã, um pouquinho de arroz e feijão na hora do almoço. Você morou lá, Maico? Todo mundo era magro, né, Jair? A gente era feinho, né, Maico? Jesus, só o osso, cara. Jesus honrou a gente, gente. Hoje a gente é bonitinho, cara. A gente é bonitinho. Deus honrou, gente. Deus honrou. A gente comia pouquinho. Aí, vai ter jejum de Daniel. A gente já come um pouquinho mesmo. Você não tem noção, gente. Aquele dia eu fiquei revoltado com Deus, cara. A gente começou o jejum de Daniel. Chegou uma mulher, gente, com uma compra na nossa casa. Eu vim doar pra vocês. Era bolacha recheada, era iogurte, era açúcar. Eu falei, ah, não, Jesus. Podemos começar outro dia? Não, já tinha começado o jejum. É ou não é verdade isso, gente? Por quê? O primeiro nível do pecado é a tentação. Aí a gente começou a dar desculpa, gente. Ah, mas nunca ganha nada, vai deixar estragar o negócio. É ou não é assim? Você faz isso, não vou tomar refri. Aí você vai na casa da Adriela, ela pega aquela garrafa de coca de vidro, geladinha, suadinha. Nesse calor de Jandaia, você foi de a pé. Você saiu lá do, não sei de onde, foi de a pé na casa da Adriela, que mora lá no fim do mundo lá. Você tá suado. Mas você fez um propósito de jejum de coca. Aí você chega lá, Diego, eu sei que você tá cansado, toma coca aqui. Um amigo do noivo, ele não negocia com o pecado. Não posso tomar, e acabou. Perdão, mas eu não vou tomar. Um amigo do noivo é assim. O prudente, ele vai falar assim, ai, não posso. Como que o tolo faz? Como ele começa a se tornar tolo? Ai, eu não posso fazer uma desfeita para Adriele. Deus vai entender, né? Deus vai ter compaixão de mim, porque eu fiz o propósito, mas olha de onde eu andei, eu tô suado. Eu mereço essa coquinha. Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Quando Satanás falou assim, transforma essa pedra em pão. Se eu sou Jesus, eu transformaria a pedra em uma pizza. Que pão, o quê? Eu vou transformar num Big Mac, que sei lá. Jesus falou assim, não só de pão vive o homem. Porque Jesus estava esperando ser sustentado pelo alimento do céu. Diz que depois Jesus, os anjos vieram servir Jesus. Eu fico imaginando o que os anjos não trouxeram para Jesus, gente. Se Jesus recusou transformar a pedra em pão, ele merecia, porque ele tinha terminado 40 dias, 40 noites. Muitos de nós não recebemos o que é de Deus, porque a gente quebra o propósito antes. É ou não é verdade? A gente não espera o alimento do céu. Eu imagino o banquete que os anjos não trouxeram para Jesus, gente. Mas já pensou, gente? Era a comida que ele mais gostava, com certeza. A gente transforma a pedra em pão. Estão entendendo? O primeiro nível é a tentação. O segundo nível é esse diálogo com o pecado. Ah, mas só um golinho da coca não tem problema. Deus vai entender. Alguém já chegou nesse diálogo aqui, gente? Só tem um detalhe. Quando o consagrado conversa com o diabo, é um conversa com o inimigo. Ele cai. Porque ele não nasceu para conversar com o mal, ele nasceu para conversar com o amado dele. Está entendendo? O óleo começa a vazar. O cântaro começa a se esvaziar. Aí, esse cara que era consagrado, ele começa a consentir com o pecado. Foi isso que aconteceu com Sansão. Dalila foi cutucando ele. Sansão, como que é que pega a tua força? Sansão mentiu uma vez, ele mentiu duas. Mas Sansão caiu no terceiro nível, que é o consentimento com o pecado. Ele contou. Chega uma hora que eu fui tentado, eu dialoguei com o pecado. Depois o que eu faço? Eu consinto com o pecado. Eu já estou tomando coca, já estou pecando outras coisas sem, e não estou ligando mais. O mundo está ou não está num consentimento, gente? O mundo está consentindo com o divórcio. O mundo está consentindo com a ideologia de gênero. O mundo está consentindo com o aborto. O mundo está... Ah, eu não vou na missa hoje domingo. Antigamente era um pecado, é um pecado mortal não ir na missa no domingo. As missas estão vazias, gente. Alguém não está indo na missa. Cadê os católicos? É ou não é verdade? Concordo com mim que depois de 2020 piorou isso, gente. O mundo está mais consentindo com o pecado do que antes. Tem gente ainda assistindo live de missa, gente. Pelo amor de Deus. E usando máscara dentro de casa ainda. Só pode. O cara assiste a minha missa de live e não é doente, está usando máscara ainda com medo do coronavírus. Só pode. Ai, Jesus, misericórdia. Quarto nível do pecado é amar a paixão. O cara foi tentado, ele negociou com o pecado, ele consentiu, ele cai na má paixão. Quando ele cai na má paixão, ele já deixou de ser um consagrado de Deus, ele já é um consagrado do inimigo já. Eu não sei até que ponto você chegou, nós vamos encerrar agora orando. Porque tem um detalhe, sabe o que aconteceu com o Sansão quando ele caiu nesse nível? Os inimigos furaram os olhos dele. Talvez Satanás já furou até teus olhos, você não está nem enxergando mais. Cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Só tem um detalhe, sabe? Olha um detalhe, gente. O consagrado, ele sabe que ele é consagrado. Sansão sempre vencia. Mas tem um versículo na Bíblia que me dá muito temor. Muito temor. Disse Sansão, ele se levantou e falou assim: eu vou vencer os filisteus como das outras vezes. A Bíblia diz assim, ele só não sabia que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Chega um nível que a gente é tão tolo, tão tolo, tão tolo, que o Espírito Santo vai embora, você não viu que ele foi embora. Você se acostumou tanto a ficar longe dele, você não tem vida de oração, você não ora, você não tem intimidade. Você vai, e ó, só que eu estou falando para quem serve, principalmente para nós que servimos. A gente vai pregando, vai cantando, e vai fazendo. Daqui a pouco você não vê que o Espírito Santo já nem está com você mais. Sabe o que o inimigo faz? Ele fura os olhos, furar os olhos de Sansão. Só tem um detalhe. Quando eu estava preparando essa pregação, Deus falou para mim assim: só que Sansão ficou preso, talvez tem pessoas presas aqui. Fecha os teus olhos, eu quero já conduzir para o momento final. Fecha os teus olhos. Se você é uma virgem prudente, você pode se tornar um amigo do noivo. Se você é amigo do noivo, feliz você por ser amigo do noivo. Mas se você é uma virgem tola hoje, se você perdeu o óleo da unção, se você caiu e fala assim: Diego, eu não tenho mais jeito, eu fui tão fundo que você não tem noção, eu me prostituí, eu pisei em lugares onde um consagrado não pode pisar, eu comi de coisas que um consagrado não pode comer, eu bebi de coisas que um consagrado não pode beber, eu ouvi coisas, eu me alimentei de coisas que um consagrado não pode. Sansão fez o mesmo, mas a Bíblia diz que os olhos dele foram furados. Talvez você está cego. Bota a mão sobre os seus olhos, eu quero orar pelos seus olhos primeiro. Deus Pai, em nome de Jesus, se houver alguém cego agora espiritualmente, para você que está em casa também, faça essa experiência, em nome de Jesus. Toca os olhos dos teus filhos que estão cegos. Eles até enxergam com os olhos carnais talvez, mas eles não estão vendo que o mundo está enganando eles. Eles não estão percebendo que tu estás voltando, que os rumores de guerra, as dificuldades, os sinais no sol, na lua, os problemas, não é sinal da nossa ruína, mas é o sinal da nossa redenção. A tua palavra diz que quando tu estiver voltando, levanta a cabeça quando vocês ouvirem boatos de guerra. Levanta a cabeça porque a tua redenção está próxima. Só que nós estamos tão cegos, apaixonados pelo mundo, que nós estamos achando que vamos resolver tudo aqui na terra. Não que nós vamos parar de fazer a nossa parte aqui na terra, porque nós somos embaixadores do teu reino. Esse galpão é uma embaixada do teu reino, Senhor Jesus. Essa live, você que está nessa live, você está debaixo de uma embaixada do reino de Deus. E no reino de Deus há cura, o cego enxerga, o surdo ouve, o mundo fala. Você vai voltar a enxergar agora. A Bíblia diz que os inimigos estavam zombando de Sansão. Talvez Satanás tenha zombado da tua vida e falou: ei, tolinho, você caiu de novo. Eles zombaram tanto de Sansão E focaram tanto na zombaria que eles não perceberam que o cabelo de Sansão voltou a crescer e a força dele estava voltando. Talvez o tempo que você passou de humilhação, de dificuldade, a tua unção está voltando. Deus está enchendo de novo você de unção, se você quer. Ele está derramando óleo de novo. O cabelo de Sansão começou a crescer e a força dele foi voltando. Vai sentindo a força do Espírito voltando sobre o seu coração. Vai sentindo o poder do Espírito adentrando no teu coração. Vai sentindo o poder do Espírito trazendo de novo. Ah, Diego, eu não mereço, eu também não mereço, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Oséias 3, ele diz: eu amo de novo você, prostituta, está tudo bem, vem comigo. Vem comigo que eu te assumo como noiva. O dia que eu casei com você lá na cruz, eu falei, é para sempre. Eu te assumi mesmo se você se prostituiu. Volta, volta, volta. E eu oro agora para que você se levante profeticamente. Pode se levantar aqui no galpão, pode se levantar na tua casa. Se levante para um tempo novo. Feche teus olhos. Imagina o noivo voltando agora. Gente, presta atenção. Quando o noivo voltar, não vai ser um evento legalzinho. Como assim legalzinho, Diego? Não vai ser um evento assim, nossa, que legal ele está voltando. Não. Disse que quando ele voltar será um dia terrível. Terrível. Quando o noivo voltar será um dia terrível. A Bíblia fala: eis que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, anciões soarão ao se aproximar o grande e terrível dia do Senhor. Gente, esse dia era para vir com tudo, mas Deus abreviou esse dia por conta dos eleitos, por causa de mim e de você. Os tempos não estão fáceis, gente. E presta atenção, não estou jogando maldição não, estou falando bênçãos. Mesmo se ficar mais difícil os tempos aqui na terra, os amigos, o noivo e as virgens prudentes não se amedrontam. Porque quando ele voltar, ele vai enxugar todas as lágrimas. Já não haverá morte, nem clamor, porque tudo já passou. Sabe quando estiver doendo muito? Quando estiver doendo, eu não estou aguentando mais, está doendo. Eu não estou suportando mais. Sabe como que vai ser o cântico da noiva? Talvez vai ser assim: tem fogo nos olhos, eu não imaginava que é tão lindo assim. A beleza do noivo, gente, voltando, vai consolar teu coração ferido. Quem está passando por tribulações, quem está passando por dificuldades, ei, isso faz parte do processo, amado. Nós não somos, a gente está querendo vida fácil aqui nesse mundo, não. Lembra que eu comecei pregando? Você não é originado aqui nesse mundo, você nasceu lá no mundo espiritual. Quando tudo estiver muito difícil e não estiver aguentando mais, e nós vamos orar agora, cantando. A Bíblia diz que quando ele estiver voltando, presta atenção, imagine isso agora, fecha os olhos e imagine isso. Eu vou estar lá com você. Eu vou estar lá com você, amado. Disse: quando o noivo estiver voltando, no Monte Sião estarão aqueles que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. Quem vai estar lá comigo? Levanta a mão aí. Quem vai estar lá comigo? Diz que tem um cântico, esse pessoal vai estar cantando. Eu não sei como é que se canta, talvez é um cântico como eles vão cantar aqui. Diz que é um canto que ninguém sabe, Benito. Daqui a pouco ele diz que tem um cântico que ninguém sabe. Mas tem um cântico lá que eles falam que é o cântico de Moisés. Que diz que quando ele estiver voltando vai estar assim: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor. Justos são os seus caminhos. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Quando ele voltar, nós vamos estar no Monte Sião com as roupas brancas alvejadas do sangue dele. Mas como é que eu alvejo a minha roupa no sangue do Cordeiro? Morrendo para esse mundo. Dói tanto viver nesse mundo, mas quando mais dói aqui, mais eu me pareço com o noivo. Lembra de Estevão? Os caras estavam tacando pedra em Estevão. E quanto mais pedra eles tacavam, Estevão falava assim: eu estou vendo o céu aberto e o filho do homem sentado à direita do pai. E as pessoas falavam assim: meu Deus, o rosto dele parece um rosto de anjo. Quanto mais amigo do noivo você for, mais manifestação desse reino você vai ver. Talvez o cântico é um cântico como esse, você vai cantar junto com o ministério. Imagine você no Monte Sião, Jesus voltando, Maranata. Antes de você ver ele vindo, você está cantando Maranata. Ora vem, mas quando ele vir, você vai se espantar com a beleza dele, porque você não tem noção como ele vai vir. Diz que: eis, quem é esse que vem sobre os montes? Cabelo como a neve, olhos de fogo, voz como de trovão. Consegue sentir esse, o arrepio de ouvir a voz dele? Já pensou, a voz dele parece um trovão estrondoso que chega a doer, estremecer o nosso ser, gente. Imagina esse homem vindo. nas nuvens com todos os seus anjos e cante com o ministério esse cântico.